Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos dando início a mais um programa Sons do Brasil para vocês que acompanham a gente toda semana, trazendo trabalhos muito bacanas, muito interessantes, batendo aquele papo gostoso e tocando sempre aquela música ao vivo para você curtir aqui. Dando início nesse nosso programa de hoje, vamos fazer a apresentação dos nossos convidados. Eu queria agradecer e cumprimentar a presença aqui, ter aceito o nosso convite, vindo diretamente lá do Rio de Janeiro, Lucas Bueno. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, uma honra estar aqui, Serginho. Olá, ouvintes da Rádio USP. Uma honra estar no programa Sons do Brasil.
Prazer é nosso estar recebendo você aqui, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, né? Hoje estamos escrevendo o capítulo número 110 da história Sons do Brasil. E temos, como sempre, aqui o segundo elemento, que chamamos aqui carinhosamente, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar todo esse tempero na nossa salada, no nosso bate-papo. Temos aqui hoje o cofundador da menor casa de shows de São Paulo, pelo menos era, não sei se agora continua sendo, mas eu queria também cumprimentar e agradecer o aceite do nosso convite, Rubens Amato. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Muitíssimo obrigado. Estou muito feliz de poder fazer parte aqui desse programa.
Dando início nesse nosso papo de hoje, Lucas, vindo lá do Rio, aqui para São Paulo de passagem, a gente aproveitou aqui, laçou ele e trouxe para cá.
Opa!
É ainda em processo de lançamento do CD Tinto, é isso?
Isso, exatamente.
Fala para a gente um pouco desse trabalho.
Um CD autoral, são 10 canções autorais e 4 em parceria, com produção do Rogério Caetano. E 4 participações especiais, que é João Cavalcante, Marcos Sacramento, Beatriz Rabelo e Nina Virte.
Que maravilha. A gente está vendo aqui que Beatriz Rabelo é filha do Paulinho da Viola.
É filha do Paulinho da Viola.
Marcos Sacramento já com trabalho bastante.
João também é do Casuarina.
Isso. Deu uma recheada bacana.
Galera boa.
Ficou bacana o negócio aqui. Você vai mostrar algumas músicas ao vivo e a gente vai tocar uma música aqui do CD para que a galera conheça esse trabalho. Vem cá, totalmente produção independente esse trabalho seu?
E foi lançado pelo selo Fina Flor, que entrou com a distribuição.
Mas a produção em si
foi totalmente independente. E foi um disco onde os arranjos eram pré-concebidos dentro do próprio estúdio. Era tudo muito orgânico, sem metrônomo. Era tipo gravação ao vivo mesmo.
Sim.
Inclusive a voz era gravada junto. Foi o maior barato gravar esse disco.
Legal. Tem toda uma concepção diferente na coisa aí. Eu queria já chamar o Rubens aqui pro papo pra gente começar a fazer a nossa roda de bate-papo aqui. Rubens, na apresentação eu falei a menor casa de shows de São Paulo. Isso era enquanto vocês estavam ali nos Jardins, né? Na Zé Maria Lisboa ficava.
Isso,
né? E agora vocês estão de casa nova desde fevereiro, mas pra galera, quem ainda não sabe, vamos falar um pouquinho dessa história da Casa de Francisca. Como que surgiu tudo isso? Casa de Francisca, de onde veio essa ideia de pegar uma casa, literalmente uma casa, e transformar numa casa de shows?
Sim, é uma longa história, eu vou tentar dar uma resumida aqui. É um projeto que a gente nunca teve uma pretensão de fazer nada muito sério, assim, foi tudo feito de uma maneira muito orgânica e desde o princípio muito afetivo, assim. Acho que o que norteou o projeto sempre foi um afeto que a gente passou a dedicar. O projeto era fruto de um encontro com um grande amigo, irmão, que estava morando em Barcelona, e a primeira vez que eu estive lá, fiquei encantado com a cidade, principalmente o fato das pessoas elas viverem mais nos espaços públicos, assim, né? E São Paulo, há coisa de 15 anos atrás, se a gente ainda está engatinhando, naquela época era raríssimo você ver, sei lá, você pega até a própria Paulista, que hoje já acontece uma série de coisas, antigamente era muito deserto, né?
Durante a semana era uma loucura e no fim de semana era um deserto, literalmente, uma coisa fria, né?
E São Paulo sempre dentro dos seus guetos, das suas bolhas ali, todo mundo dentro da sua zona de conforto, e os espaços públicos, além de poucos, muito abandonados, né? E aí você vai pra fora, você vê uma cidade pulsando dia e noite, com gente de tudo que é tipo, com música de tudo que é tipo, enfim, uma riqueza incrível, não só dentro dos espaços que são privados, mas principalmente nos espaços públicos. E aí você fica com aquele olhar estrangeiro ali, né? Você fala, como que São Paulo tá chato demais? Como é que pode ser uma cidade tão impessoal, uma cidade tão comercial, né? E aí a gente brincou, falou, olha, o dia que você voltar, vamos tentar fazer alguma coisa com a nossa cara, tentar oferecer um negócio que a gente tenha prazer de frequentar, já que a gente estava tão insatisfeito com as propostas. Depois de um tempo ele voltou e a gente falou, pô, vamos tentar fazer alguma coisa. Ainda não tinha muita clareza do que seria, mas era uma vontade de vivenciar uma experiência menos impessoal. E aí a gente foi procurar um espaço, procurando em tudo que é lugar, e a gente foi cair num bairro que a gente nem tinha interesse a princípio, só que a casa que a gente achou ali era uma casa que estava dentro das possibilidades que a gente tinha. Era uma casa minúscula, todas as outras que a gente tinha visto eram inviáveis para a gente dar conta. E era uma casa que estava caindo aos pedaços, estava destruída, então além de ser minúscula, ela estava muito barata em função das condições da casa. E aí começou o projeto. Primeiro, quando a gente achou a casa, a gente falou, ah, é aqui, mas é aqui o quê, né? Desde o início veio a ideia de ter música, né? Que era um elemento que sempre fez parte da nossa vida e a gente começou a pensar no que oferecer ali e começou a história da casa. A gente foi conhecer que a primeira moradora da casa era a Francisca. A gente ficou um ano fazendo uma reforma na casa, a gente mesmo. E aí a gente conseguiu um piano no Lar Escola, que é um espaço que as pessoas doam e eles vendem muito barato as coisas, né? Então quando a gente conseguiu dar uma leve cara de casa ali e a gente conseguiu um piano, a gente falou, pronto, agora vamos começar.
Essa sala é o nosso palco.
É, né? Exato. Então, a gente não tinha palco, exatamente. Era um período ainda que se fumava dentro das casas. Então, o lugar mais legal da casa, que era uma varandinha ali, as pessoas queriam a mesinha delas ali. Aí começou a incomodar já de cara, que a gente falou, peraí, o que é isso que a gente fez aqui? Parece um barzinho mais convencional. A gente falou, não, mas a gente queria um negócio...
Não era isso.
A gente queria uma coisa um pouquinho mais afetiva. E as pessoas estão vindo aqui mais pra fumar o seu cigarro ali. Tava meio impessoal ainda. E a música, que logo de cara apareceu, ficou secundária. A gente falou, não, peraí, onde é que é o lugar mais legal da casa? É aqui, que as pessoas gostam mais, então vamos fazer um palco aqui, vamos começar a dar o peso pra música, que a gente percebeu que era a música o carro-chefe, não só pela questão cultural, mas porque era um agregador, que era por ali que a gente queria dar uma navegada.
Legal, vamos fazer o seguinte, a gente continua, claro. Porque tem história pra
gente.
Tem história pra gente.
Você vai me cortando aí.
Não, tranquilo. Eu vou convidar o Lucas Bueno pra já mandar um som pra gente aqui, pra galera começar a conhecer esse trabalho. Vamos Sim. lá? O que a gente manda pro pessoal aí, Lucas?
Eu vou fazer uma valsa chamada Vem Morena, parceria minha com o Ricardo Rabelo, que é aqui do Grajaú, produtor musical do Pagoda 27, um compositor maravilhoso.
Vamos lá então. Vem Morena com Lucas Bueno aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Coração decide se doar ou doer. Tenho muito mais pra lhe contar do que pra conter. Amor nenhum vale podar porque tem poder. Vem, morena, vem me domar ou então dormir. Suar na cama quando se deitar ou me deter. Tenho muito mais pra lhe ofertar do que profender. Meu amor vai sempre em ti morar e não vai morrer. Abre as asas, vem se libertar ou se prender. O pranto apartar, o riso partir. Vem, morena, vem, e a saudade faz doer. E o meu corpo só sabe chamar por você. Vim me perdoar ou me perder. Fazer o coração decidir se doar ou doer. Tenho muito mais pra lhe contar do que pra conter. Amor nenhum vale podar porque tem poder. Vim, morena, vim me domar ou então dormir, suar na cama quando se deitar ou me deter. Tenho muito mais pra lhe ofertar do que profender. Meu amor vai sempre em ti morar e não vai morrer. Abre as asas, vem se libertar ou se prender. O pranto apartar ou o riso partir. Vem, morena, vem, que a saudade faz doer e o meu corpo só sabe chamar por você. Abre as asas, vem se libertar ou se prender. O pranto apartar ou o riso partir. Vem, morena, vem, que a saudade faz doer e o meu corpo só sabe chamar por você.
Vocês ouviram Vem Morena com Lucas Bueno. Lucas, você falou que é uma parceria com o Ricardo Rabelo aqui da Pagode da 27 do Grajaú.
Isso, exato.
Você, apesar de morar no Rio, viver por lá, você tem um contato muito grande com essa galera aqui de São Paulo, principalmente da galera do Pagode da 27.
Tem, inclusive eu já morei aqui em São Paulo um tempo, então eu tenho conexão total com São Paulo. Amo esse lugar.
Legal. Dá pra ver aqui que você tem várias parcerias, inclusive uma parceria que eu acho interessante é com a mãe do Criolo, não é?
Sim,
conta
tem.
Conta pra gente como é que aconteceu tudo isso aí.
A gente se conheceu lá no Pagode da 27 e então começou ela me passando um poema, eu musicando e isso foi se estendendo. Então hoje nós temos, sei lá, por volta de 20 e poucas parcerias aí. Sempre eu musicando os poemas dela. E é uma honra, né? Porque é uma poetisa sem igual.
Você, a partir de 2014, seu nome como compositor, como artista que é, passou a fazer parte também do dicionário Cravo Albim da música brasileira.
Isso.
Isso é interessante, porque o dicionário Cravo Albim é uma referência. Muita gente, ah, deixa eu ver, vai lá e procura o nome. Eu, tendo o nome lá dentro, isso é bastante interessante,
sim,
né?
Sim, foi inusitado, fui pego de surpresa, né?
Como é que aconteceu? Alguém falou pra você, olha, vamos colocar o seu nome aqui, alguma
foi,
coisa assim?
Foi a Paula Guimarães Rosa, que é até esposa de um parceiro meu também, Moisés Marques. Ela que é responsável pelo meu verbete lá, entrou em contato comigo, propondo isso. Fiquei feliz demais da conta, né?
Tá certo. E a sua vinda para São Paulo foi através de um contato que você teve com o Marcelo Marrom,
sim,
humorista, é isso?
Foi humorista.
Como é que aconteceu isso daí?
É, o pai dele é amigo do meu avô. Aí ele falou, vamos lá em São Paulo, cara, conhecer o estúdio, conhecer o povo. Eu ainda era muito despreparado pra música e não conhecia nada. Eu vim pra cá, passei um fim de semana e falou, vem morar aqui comigo. Eu falei, tá bom então. Aí vim aqui desbravar a cidade.
Tá certo. Voltando aqui pro Rubens, você tava falando então dessa história da casa de Francisca, quer dizer, mesmo vocês montando, mas ainda a princípio não tava com a cara que vocês queriam. No início parecia mais do mesmo.
Exato.
Não é isso? E como é que vocês foram mudando exatamente tudo isso pra chegar ao que é a casa de Francisca?
A gente foi ouvindo muito que a casa tava nos dizendo, assim, a casa, do ponto de vista arquitetura da casa, sabe? O que o espaço, ele comportava ali, né? Então, não à toa, a gente acabou fazendo três obras ali na casa, quase três fases, vai? Claro que algumas coisas a gente errou, então fez uma segunda pra acertar, mas também, ao mesmo tempo, foram tendo fases a casa. Então, a gente foi percebendo que a música era um elemento que era fundamental ali e como fazer com que as pessoas, elas tivessem um respeito pelo trabalho que estava ali e não tratarem a música de uma maneira que é secundária, né? Que geralmente nos bares de música ao vivo, a música acaba sendo quase um segundo plano ali,
né? Como se fosse um rádio ligado ali.
Exatamente. Do lado. E isso, de cara, já incomodou muito a gente. Então a gente já percebeu, pô, peraí, então não é isso que a gente quer. A gente não ficou quase um ano aqui preparando essa casa do jeito mais bacana e carinhoso aí que a gente pôde fazer para o pessoal vir aqui para consumir a casa de um jeito que não era a proposta e desrespeitar o som que estava sendo feito ali, que a gente começou a chamar aos poucos algumas pessoas que a gente achava muito bacana. E a gente começou a perceber a necessidade de fazer coisas para ambientar essa casa. Eu odiava quando saía num guia ali, tipo, bar de música ao vivo e tinha gente ali. A gente não era um bar de música ao vivo, só que a gente não poderia ser chamado de casa de show, porque era minúsculo.
Mas quantas pessoas cabiam?
44.
44.
Mas a gente era teimoso, então falou, não, isso aqui é uma casa de show, é uma casa de... Aliás, isso aqui é uma casa antes de qualquer coisa. Uhum. A homenagem à Francisca era porque a gente queria que as pessoas se sentissem dentro de uma casa e ouvissem uma música como se estivessem na sala da casa do autor ou do intérprete, com uma intimidade muito grande. Então, pra isso, a gente foi preparando a casa de tal forma pra pessoa entrar ali e falar, um bar de música ao vivo não é. Uhum. É um pequeno teatro. Então, o momento do show já ficava um pouco mais claro que era um momento de respeito. Mas a gente começou a fazer uma série de rituais ali dentro pra chegar no momento da música e as pessoas, elas parassem pra ouvir, o que foi o grande norte da casa.
Vamos fazer o seguinte, a gente tem no programa Sons Brasil o momento Pitaco, Sons Brasil, Pitaco do convidado. Então eu vou convidar você, Rubens, pra você pitaquear no programa. Nós temos o verbo pitaquear aqui, então pitaqueie, por favor.
Olha lá. Bom, eu pensei numa música que acho que ela brinca um pouco com algumas coisas que a gente, algum tipo de menção. É uma música do Kiko Dinucci, do disco Afro Macarrônico, chama Samba Manco.
Vamos lá então. Maravilha. Com o pitaco do Rubens Amato aqui, lá da casa de Francisca. Samba Manco com Kiko Dinucci, a gente volta no segundo bloco.
Eu fui caindo samba, queimei o pé, sapateando na cozinha, cambaio de fé. Nas cadeiras da mulata, quase que a ginga me mata, quase arrebentei as patas, sambei, sambei, machuquei o pé.
Agora que eu tô manco, como eu vou fazer? Disfarçando eu sorri pra ninguém perceber. Na medida em que eu sambava, compasso descompassava e a minha dor aumentava. Gritei, gritei, mas não melhorei.
Eu quis fazer um samba pra manco samba,
tô variando do jeito que eu nunca vi,
pra se mancar até o dia clarear.
Só com uma perna pulando que nem saci,
subi na mesa, bati palma e relutei.
Vale ser louco, passei ser rodopiei.
Na minha febre eu já me senti o tal, mas fui parar, mas fui parar no hospital.
A puta, a puta,
que é pra esse pé de valsa aprender.
A puta, filha, a puta,
porque com samba ele não vai mais se meter. Disfarçando eu sorri pra ninguém perceber. Na medida em que eu sambava, compasso descompassava e a minha dor aumentava. Gritei, gritei, mas não melhorei.
Eu quis fazer um samba pra manco sambar,
cambaleando do jeito que eu nunca vi,
pra se mancar até o dia clarear.
Só com uma perna pulando que nem saci,
subi na mesa, bati palma, relutei.
Baliza louco, passista, rodopie.
Na minha febre eu já me senti tal, posso parar,
mas se eu parar no hospital.
Esse pé de valsa aprender. Amputa, filha, amputa,
porque com samba ele não vai mais se meter.
Mas é ruim do pé ou doente da cabeça?
Agora que eu tô manco, como eu vou fazer? Disfarçando sorrir pra ninguém quer perceber. Na medida em que eu sambava, tava se descompassada e a minha dor aumentava.
Também, também, mas eu me
olhei. Amputa, amputa,
que é pra esse pé de valsa aprender.
Arnica e andiroba é bom.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
brinde ao nosso desamor, as nossas bodas de amargura, o ódio artesão da degradação, ah, que monstro que tornou-se o amor. Tintim aos ritos de pavor que a união nos consagrou, alcoólico lar e o quarto afinal, ah, o sanatório do casal. Atos de agressão, cacos pelo chão, tornei-me o próprio Bruce Lee. Línguas e outras mãos dentro de teus vãos, num réveillon em Paraty. Esses versos tão perversos sangram. Esses versos tão perversos sangram. Um brinde à nossa imolação, à nossa crucificação. Imploro ao juiz que minta aos guris, ah, que são produtos da paixão. Atos de agressão, cacos pelo chão, tornei-me o próprio Bruce Lee. Línguas e outras mãos dentro de teus vãos, num réveillon em Paraty. Esses versos tão perversos sangram. Esses versos tão perversos sangram. Um brinde à nossa imolação, à nossa crucificação. Imploro ao juiz que minta aos guris, ah, que são produtos da paixão.
Voltando agora para o nosso segundo bloco, vocês ouviram aí Bodas de Amargor com Lucas Bueno. Lucas, conta pra gente, essa música não está no seu CD Tinto, esse é de um projeto novo que você está fazendo, isso? Isso,
projeto novo com o compositor Paulo César Feital, esse grande compositor, que eu conheci jogando bola no Politeama, lá o campo do Chico Buarque, e lá a gente nunca falava de música, né? Aí eu dei meu CD pra ele, pra mais artista lá, nós nos encontramos em um outro programa, aí quando ele chegou lá, ele chegou, Lucas, a gente tem que compor junto. Eu falei, meu Deus, tô nem acreditando nisso, que esse cara desse tamanho tá querendo compor comigo. E a gente começou a fazer essa parceria e chegou o momento da gente pegar esse apanhado e resolver fazer esse disco de inédito.
Ok, vai rolar um álbum então aí.
Vai rolar. Agora, meado de maio.
Ah, legal.
Pra já gravar esse disco.
Vão entrar em estúdio isso. Agora. Tá rolando os ensaios, depois isso vai virar um show também?
Também vai rolar show.
E você joga bola bem, cara?
Mais ou menos, né? Eles jogam mais que eu.
Eu fiquei curioso.
Não. O Chico, o Carlinhos Vergueiro jogam demais.
É toda semana?
Segunda, quinta e sábado.
Pô, três vezes por semana?
São três vezes por semana.
Você tá zoando.
É, ué. E eles não faltam.
Não faltam, os caras vão três vezes por semana?
E uma da tarde. Não troca esse horário.
É mesmo?
Não, tá,
é.
Mó calor. Que incrível.
O Politeama me deu muitos amigos e até esse projeto.
Essa parceria
maravilhosa.
Jogar bem, mano.
É, aí já é outra coisa.
Legal. Voltando um pouco pro CD Tinto, Lucas, tem essas quatro participações que você falou. Como que rolou isso? Foi convite seu? Você já tinha um relacionamento, algum trabalho junto com esse pessoal?
Foi o Rogério Caetano, produtor do disco. Ele sempre também deu o pitaco. Ah, Lucas, essa aqui ficaria bom, essa pessoa. E era mais gente no meio dele. E a gente foi chamando, eu fui conhecendo essas pessoas, foram pessoas que toparam de cara, entendeu? Engrandeceram muito o disco.
A importância, muitas vezes, do produtor em cima disso, porque, na verdade, você, como compositor, você concebe a obra ali, e muitas vezes você chega no estúdio com ela de uma forma, o produtor, ele chega de uma outra forma totalmente diferente.
Se eu não me engano, até antes que o dia amanheça, que é a participação do Marco Sacramento, foi indicação do Hamilton de Holanda. que ouviu a música uma vez na casa do Rogério e falou, nossa, poderia ser o Marco Sacramento cantando isso aí.
Com relação ao CD Tinto, você circulou com shows, ainda circula com shows dele ou já deu uma parada?
Tô mesclando agora os projetos, né?
Uhum.
Esse do Feital com o Tinto.
Legal. Rubens, voltando a contar um pouco da história da Casa de Francisca, a gente já falou como rolou, como aconteceu ali nos Jardins. De repente surgiu a oportunidade de mudar esse endereço, quer dizer, todos esses 10 anos, acho, de trabalho de vocês ali na Casa de Francisca, essas três fases da casa. De repente surgiu uma quarta fase aí, que já não era no mesmo local. Foi o Palacete Tereza, ali no Centro Histórico, inclusive, de São Paulo. Como que surgiu isso? Da onde veio essa ideia? Era uma ideia que vocês já previam ou surgiu do nada e vamos seguir. Como é que foi isso?
Cerca de uns 4 anos atrás, assim, a gente começou a perceber que era preciso encontrar um desdobramento pro projeto da casa, que vinha vindo super bem. A gente tinha encontrado um caminho, a gente vinha fazendo uma série de shows incríveis ali.
Só um complemento.
Claro.
Vocês sentiram ali em algum momento que a salinha da Casa de Francisca estava pequena já ou não? Ela...
Então, não era exatamente a questão do tamanho. Se a gente pudesse, a gente ficaria na mesma casa até o fim da vida, assim. Muita gente, num primeiro instante, achou que a mudança da casa para o palacete fosse uma intenção de
aumentar,
ampliar, de expandir. Mas, na verdade, não teve essa pretensão, assim. Foram várias coisas. A primeira coisa é que a casa ela precisava encontrar um desdobramento para ter continuidade o projeto. Era um projeto que a sustentabilidade da casa era muito frágil ali. A qualquer momento a gente poderia parar de operar por falta de recursos,
sim,
né? Então a casa ela tinha que estar todos os dias muito cheia, como vinha sendo os últimos anos, para ela poder mal e mal se pagar, né? E a gente tava percebendo que se a gente não encontrasse um desdobramento para isso, a gente não ia ter muito mais fôlego, porque ia chegar um momento que a casa não ia aguentar. E como a gente nunca pensou financeiramente o projeto, foi sempre uma coisa muito passional ali, a gente começou a perceber o quanto era importante achar um caminho que o projeto ele pudesse se fortalecer. Então foi uma intenção muito mais de fortalecer o projeto, de manter a identidade dele e não a intenção de tipo, vamos expandir para isso ou para aquilo. Aliado a isso, a gente teve a felicidade enorme de conhecer o palacete, ainda antes do restauro. É um palacete incrível no Centro Histórico de São Paulo. Quando eu conheci o palacete, eu pirei. Falei, meu, que lugar é esse? E aí eu fui conhecer um pouco da história do lugar. E quando eu soube da história do lugar, falei, não, tem que acontecer alguma coisa aqui, né? Lá abrigou a primeira loja de instrumentos de São Paulo, lá foi a Rádio Record nos anos 30 e 40, no auge do rádio, os principais artistas do país se apresentavam ali. Ali também foi a Irmãos Vitali, uma editora importantíssima de música, a ponto de chegar a ser conhecida como Esquina Musical de São Paulo. Foi um pedaço importantíssimo da cidade, que infelizmente a memória da cidade é curta, foi se perdendo e muita gente não só não conhece o Centro Histórico, como não conhece a história desses patrimônios, né? Eu me encantei primeiro com a arquitetura do lugar, depois fui saber
da história,
da vocação do prédio. Entrei em contato para ver a possibilidade de alugar algum pedaço ali e a minha sorte maior foi que a família que administra o prédio era frequentadora da minha casa, amante das artes, muito interessada em transformar o lugar, em devolver o palacete para a cidade. Então começou a ser uma série de casualidades ali, foram sonhos, assim, né, incríveis. E aí começou um namoro enorme e uma série de tentativas de viabilizar o projeto ali, porque a gente sempre foi com uma condição que é minúscula e a gente estava dando um passo que eu brinco até hoje, que eu acho que o minúsculo virou pequeno, sabe? Apesar que muita gente olha o palacete e fala, nossa, vocês agora são gigantes, mas a gente conseguiu encontrar um formato depois de 4 anos, dia e noite, de muita insistência. A gente conseguiu viabilizar a nossa mudança para o palacete. Agora, dia 8 de fevereiro, a gente iniciou o projeto, então tem cerca de 3 meses aí, que a gente está ainda encarnando o projeto ali dentro. Ele está maturando, mas está sendo um começo muito bonito, muito feliz e incrível, assim. Coisas que a gente só sonhou, né, de quem sabe trazer o projeto para cá e de repente ele está acontecendo.
Legal, bacana. Lucas, vamos mandar mais um ao vivo pro pessoal aqui?
Vamos sim.
Bora lá, o que a gente manda pra galera conhecer aí?
Anjo Torto, minha e do Paulo César Feital também.
Maravilha, vamos lá então. Anjo Torto com Lucas Bueno, voltamos daqui a pouco.
Meio dia o sol fervia amanhã, mãe colhendo espigas dentro da barriga, irmã. São 40 graus e um céu de lã, e eu também na lida, 10 anos de vida vão. Do meu pai lembro o chorume, no corpo cheirando a curtume. Não recordo o velho me abraçar. Dizem que ficou no gume de uma peixeira num tapume, no chão de um puteiro em Quixada. Depois mãe morreu e mana se perdeu no asfalto da vida. E eu, no breu, sou o anjo torto do sertão. Sangro pacifista e sou da morte a faca e a mão. Sou o alter ego da nação. Sou o maquinista dos projetos da ambição. Sou o cão. Do meu pai lembro o choro, corpo cheirando a curtume. Não recordo o velho me abraçar. Dizem que ficou no gume de uma peixeira num tapume, no chão de um puteiro em Quixada. Depois mãe morreu e mana se perdeu no asfalto da vida. E eu, no breu, sou o anjo torto do sertão. Sangro pacifista e sou da morte a faca e a mão. Sou o alter ego da nação. Sou o maquinista dos projetos da ambição. Sou o cão.
Voltando agora, depois de Anjo Torto com Lucas Bueno. Lucas, a gente tá falando de parcerias aqui, eu tô vendo que você é um cara que tem várias parcerias de composição, né?
Sim.
Já citamos aqui a Mãe do Criolo, citamos o Feital agora, uhum, que você tá. Moisés Marques, Joana Haime, que é filha do Francis Haime.
Isso.
Mãe do MC.
Dona Jacira também. Já fizemos.
Rapaz, Criolo MCidas também. Dona Jacira, Milena Tiburcio, Lucas Tiburcio, Rubinho Jacob, quer dizer, porque geralmente o compositor tem um parceiro que é mais assíduo ali.
Sim.
De repente por compatibilidade de ideias, mas você é um cara que tem abertura para parcerias.
Sim,
né,
com certeza. Parceria eu acho que é empatia, eu acho que não é somente eu me juntar com outro compositor e
criar fazer uma empresa de produzir uma música. Empresa.
Até porque tem muitas pessoas, sim, compositores excelentes que quando se juntam não dá liga. Eu acho que é empatia mesmo. É energia para dar o certo ali da composição.
Você tem na linha de trabalho seu trilha dentro da MPB.
Isso.
Né? Tivemos algumas pessoas do Rio que visitaram o programa Sons do Brasil e falaram que o Rio de Janeiro, para espaço para MPB, é bastante complicado.
Sim.
Né? Que vieram para São Paulo porque aqui o espaço, uhum, é maior. Concordo que talvez tenha mais opções, mas também tem uma gama maior de pessoas,
claro,
brigando por esse espaço. Mas o Rio de Janeiro, nesse ponto, ele, pelo menos atualmente, está bem escasso, né? Espaço para MPB.
Sim,
lá.
Sim, está escasso, mas a gente cria o próprio obstáculo. Os artistas da MPB estão muito desunidos. Eu acho que deveriam se unir mais para fazer um movimento consistente e conseguir chegar a algum lugar. Foi o Mal, foi o Clube da Esquina, Tropicália, foi a Bossa Nova, todos foram movimentos gente querendo crescer junto. E agora o individualismo está tomando conta. Eu acho que isso reflete em toda essa escassez.
Se cada um puxar a corda para um lado, o nó não vai sair do lugar, né?
Exato. É, exato.
Mas é isso, a gente frisa bastante aqui no Sons do Brasil, né? Dentro disso, a gente até fala do próprio rock dos anos 80 também, que aconteceu através de
um agrupamento, claro,
né? Porque, na verdade, é aquela coisa onde você mostra força.
Exato.
Mas aqui também não foge muito disso também, não.
Eu acho que é geral, né? O cenário
precisa
geral.
Um pouco mais de consciência. Na verdade, eu acho que o artista da MPB tem uma certa... A MPB como um todo acaba tendo um certo glamour, né? MPB.
É outra coisa. A MPB virou um movimento elitista, quando não era pra ser. Hoje eu faço MPB e sinto que eu tô na contramão.
Isso... É bem isso. É. Tem um certo quê de elitismo no negócio. Sim. E onde, de repente, a grande maioria dos artistas olha e fala assim, não, porque o meu trabalho...
Não,
o meu
não tem não isso.
É. Na verdade, tudo isso faz parte de um... Como você falou, de repente, um movimento.
E o artista de MPB tem que parar de julgar que o povo, que a massa não gosta de MPB. Gosta de MPB, sim. Não tá porque não chega a eles, mas gosta, sim.
E o próprio nome já diz, é música popular.
Isso, tinha que deselitizar isso aí. Que isso, que maluquice é essa.
Legal. Voltando mais uma vez para a história da Casa de Francisco, que isso tá gostoso aqui. Eu queria ter 3 horas de programa hoje. Você tava falando essa questão de ampliar os horizontes da Casa de Francisco, o Palacete foi uma opção... Fora isso, vocês também criaram algumas coisas fora das portas das Casas Franciscas, vocês também criaram alguns eventos.
Sim, sim.
Que foi buscando também essa coisa do público e de abrir espaços.
Sim, acho que como eu estava comentando, foram muitas as motivações para ter coragem de sair de uma casa que sangrou o coração de deixar, mas a gente teve que ter essa coragem de fechar um ciclo para poder iniciar um ciclo novo, que a gente percebeu que teria um diálogo muito maior, por exemplo, com a própria cidade, né? Então essa questão do centro histórico vai além da importância que tem o Palacete, que é um patrimônio e que tem uma série de histórias, como eu já contei, mas eu acho que o diálogo com a cidade e o lugar onde a gente está agora é o que mais nos motiva, sabe? Acho que é um dos espaços mais democráticos da cidade. Eu insisto na ideia, as pessoas falam muito em revitalizar o centro, eu insisto na ideia, o quanto é precipitado falar em revitalizar o centro histórico é extremamente vivo, é um dos lugares mais vivos da cidade. Só que, infelizmente, à noite é abandonado. Agora, o discurso do revitalizar geralmente vem um pouco acompanhado do higienizar, né? E aí que entra as precipitações, né? O centro é incrivelmente vivo mesmo e a gente está muito feliz de poder, de alguma forma, ampliar, aí sim, não a capacidade, mas ampliar as possibilidades de diálogo que a gente tem, tanto com a cidade quanto com a música que a gente faz.
Vocês criaram também o projeto El Gran Concerto. Foi algumas coisas que vocês também expandiram além das paredes da Casa de Francisca, né?
Foi, exato. Foi o que foi também nos fortalecendo para perceber que a gente poderia sair da casa para falar mais. Apesar de ser uma casa de rua, com as portas abertas, sem essa história de ter um segurança, entra quem quer ali. Mas a gente começou a perceber com esses festivais que a gente passou a fazer o quão a cidade... Ela precisa de mais propostas, de mais espaços que batalhem por uma difusão desse cenário autoral, desse cenário independente, que infelizmente as rádios são raríssimas, né? As que abrem espaço como esse que a gente está aqui agora, que vão por uma outra lógica, né? Que não é a lógica do mercado, mas é a lógica do comprometimento artístico, da relevância, né?
O lado cultural,
né? Exato. Né? O que realmente isso soma à nossa produção, que é eminentemente ela é cultural. Né?
Nesse projeto El Gran Concerto, vocês utilizaram os espaços do Teatro Oficina.
Sim.
Duas vezes, isso?
Isso, o Teatro Oficina foi sempre um símbolo de uma referência muito grande
de
pra gente, de resistência, assim. Lugar incrível, a gente teve o prazer de fazer duas vezes lá. Depois da terceira edição a gente fez no Teatro Municipal de São Paulo, foi incrível, bacana. Foi uma experiência, foi fantástica porque é um universo onde a música popular ou outros tipos de música não circulam ali, né? Então, a não ser uma vez por ano na virada, que fazem uma coisa ou outra ali. A gente fez um festival, foram umas 6 horas de música ali, com 80 artistas. Nossa. Dentro do Teatro Municipal. O Emicida, por exemplo, que foi um deles, foi a primeira vez que ele entrou no Teatro Municipal. E tantos outros, mas ele contando como foi isso, é incrível. E ao mesmo tempo é um paradoxo, né? O teatro mais importante da cidade é ser tão fechado e restrito, né? Então a gente fez um festival lá que foi fantástico. Depois a gente fez no auditório Ibirapuera. Ibirapuera, foram três dias, sendo que o terceiro dia a gente pôde fazer com o palco para fora. Foram mais de 30 mil pessoas. Ou seja, existe muito interesse, existe muita demanda, mas, ou seja, a cidade ela é carente de mais espaços.
Acho que vem mais ou menos dentro do que o Lucas falou para nós no começo aí. Aqui, né?
É
que,
isso,
que público para isso tem.
Tem muito. Precisa... E eu acho que formar mais público é muito viável, só que esses trabalhos eles precisam ser difundidos. As pessoas elas precisam conhecer esses trabalhos, né? Muitas vezes o trabalho não chega até as pessoas.
O pessoal precisa saber que aquilo acontece, que aquilo existe.
Exato, porque senão só acha que vai ter o que toca no rádio hoje, que toca por aquilo que a gente já sabe, que é o jabá e a música feita pra indústria, né?
E como o Milton disse, né? O artista tem dia onde o povo está, né? Não onde ele só quer ir, né?
Exatamente.
É bem por aí. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil.
Vai, garoto.
Nós estamos trazendo aqui um lançamento exclusivo, inédito, onde o Sons do Brasil teve o prazer de estar apoiando um trabalho de crowdfunding feito pelo cantor e compositor Daniel Zé. Nós recebemos agora aqui em primeira mão já o trabalho dele que está indo para ser prensado, mas ele já mandou. Nós vamos tocar aqui para que a galera conheça. É o do novo CD Calma Karma, do Daniel Zé. E nós escolhemos exatamente a faixa título Calma Karma para que vocês conheçam, composição do próprio Daniel Zé, tá ok? Pitaco Sons do Brasil, então Calma Karma, Daniel Zé para vocês. A gente volta no terceiro bloco.
Eu sei
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
É um beija-flor verde amarelo a me sugar, por entre as coxas minha flor de manacá. Miu, iu, iu, vai chegar no cabaré, salão do Cambucá. A minha zona vai dos pampas ao Pará. Quando ele chega é só pra ele que eu vou dar. Carajás, varonil, sou Vera Cruz, a quenga mais gentil. Sarará, luzo assim, deixa dentro em mim esperma de tupiniquim. Filhos meus do Brasil, sou a doce puta que os pariu. Foi do meu ventre que nasceram arlequins, Cartola, Nelson e Jacó do bandolim. Meus Darcis, meus zumbis, Donga, Ismael, Noel e Pizindim. Minha menina que cresceu no Gantuá, Bete, Betânia, Clementina, Elis, Fafá. Azizi, a Marrom e um ser de luz chegou pra clarear. Ai de mim, tenho sim filhos do Planalto que conspiram contra mim. Meu amor, tenha fé, Deus é mais Brasil. É um beija-flor verde amarelo a me sugar, por entre as coxas minha flor de manacá. Meu ioiô vai chegar no cabaré, salão do Cambucá. A minha zona vai dos pampas ao Pará. Quando ele chega é só pra ele que eu vou dar. Carajás, varonil, sou Vera Cruz, a quenga mais gentil. Sarará, luzo assim, deixa dentro em mim esperma de tupiniquim. Filhos meus do Brasil, sou a doce puta que os pariu. Foi do meu ventre que nasceram arlequins, Cartola, Nelson e Jacó do bandolim. Meus Darcis, meus zumbis, Donga, Ismael, Noel e Pizindim. Minha menina que cresceu no Gantuá, Bete, Betânia, Clementina, Elis, Fafá. Azizi, a Marrom e um ser de luz chegou pra clarear. Ai de mim, tenho sim filhos do Planalto que conspiram contra mim. Meu amor, tenha fé, Deus é mais Brasil no cabaré.
Voltamos agora do terceiro e último bloco e vocês ouviram Cambucá com Lucas Bueno. Cambucá, essa é de quem?
É outra minha e do Paulo César Feital.
Faz parte do projeto novo.
Faz
também.
Parte do projeto.
Rubens, mudança. E a nossa casa antiga, como que ela ficou? Será devolvida?
Então, a gente está nesse processo. Infelizmente, a gente não tem fôlego suficiente para manter as duas casas, principalmente porque é um projeto muito artesanal e para a gente não faz muito sentido ligar um piloto automático ali e fazer a coisa em série, sabe? Essa coisa de...
Daqui a pouco começa a perder até um pouco a caracterização de tudo isso, dependendo...
Starbucks de música, né?
Nosso café é coado, a gente que coa ele, faz lá, entendeu? Não tem muito esse esquema de colocar em série. A gente nem quer isso. Já está muito, muito feliz com o momento do projeto atual. Só que a gente teve que ter talvez a maturidade, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas de achar que era o momento de encerrar um ciclo para poder abrir um ciclo novo, né? Então a gente teve que reconhecer isso.
Não, legal. Eu acho que isso daí, inclusive na nossa vida de uma forma geral, a gente muitas vezes tem que abrir mão de algumas coisas que são bastante interessantes e importantes para a gente em vários momentos, mas que você precisa caminhar, a vida caminha, né?
Exato.
Mas legal. Lucas, falta você pitaquear no programa. Você ainda não pitaqueou com a gente aqui, então fique à vontade.
Então tá bom. Vou pitaquear, vai ser Luísa Lacerda, uma cantora violonista incrível lá do Rio. E a música é Marraio Feridor Sou Rei, do André Lacerda, que é pai dela, e o Pablo Vilagros.
Vamos conhecer então esse trabalho. Luísa Lacerda, Marraio Feridor Sou Rei, aqui no Sons do Brasil.
Agachado até com bola no terreiro, pé de moleque gude, passa de raspão, terra batida, cavo, cova no barreiro, mão de menino, bulica no alçapão. Chão agachado até com bola no terreiro, pé de moleque gude, passa de raspão, terra batida, cavo, cova no barreiro, mão de menino, bulica no alçapão. Eu vou sem medo, miro certo, bem ligeiro, e solto o dedo, tiro, toma a direção. Bilha no olho, vidro quebra derradeiro, cor de brilhante cintilando baixadão. Chão agachado, até com bola no terreiro, pé de moleque gude. Eu vou sem medo, miro certo, bem ligeiro, e solto o dedo, tiro, toma a direção. Bilha no olho, vidro quebra derradeiro, cor de brilhante cintilando baixadão. Caco de telha risca a linha do destino, desafio fio ao desatino. Serei eu rei, serei eu rei, serei. Depressa, falo rápido, ladino, eu grito e canto alto pro divino. Marraio feridor, sou rei. Marraio feridor, sou rei. Marraio feridor, sou rei.
Vocês ouviram então o pitaco do Lucas Bueno com a Luísa Lacerda, Marraio Feridor Sou Rei. E a gente está chegando no final do nosso programa de hoje. Quero agradecer imensamente a vocês por estarem aqui. Rubens Amato, lá da Casa de Francisca, está com a gente aqui em um dos espaços que resistem aí a tudo que rema contra, mas está ali caminhando, que é cada qual dentro do seu segmento, mas é um grande sucesso. Queria parabenizá-lo pelo projeto, pela insistência, pela dedicação e principalmente pelo espaço aberto para esses grandes talentos que estão aí procurando, brigando, como o Lucas está aqui, como vários passam aqui pelo Sons do Brasil. Eu acho que a gente fala Sons do Brasil, a Casa Francisca fala muito a mesma língua, e para nós é um prazer imenso você estar vindo aqui falar um pouco, contar um pouco dessa história da Casa de Francisca e falar um pouco desse espaço que é muito importante para São Paulo e para o Brasil também, de uma forma geral. Muito obrigado por estar com a gente aqui.
Obrigado aí vocês, um prazer enorme. Espero que a gente possa falar outras vezes, acompanhando o programa, super importante, e espero que vocês possam ir lá conhecer a Casa Nova também.
Legal. Para quem, de repente, tem interesse em saber da programação, de repente fazer um show, participar, como que funciona essa coisa do envio de material, ou de quem quer saber o que está rolando lá, como é que funciona tudo isso?
Sim, a gente meio que centraliza tudo pelo site da casa, é casadefrancisca.art.br, e lá tem todas essas
questões, desde a programação para você fazer a reserva, a parte de curadoria. A gente também está abrindo para uma espécie de um almoço afetivo, que é uma proposta que a gente sentiu falta ali no Centro Histórico, que geralmente é o ritmo durante a semana é muito puxado, né? Então o que chove ali são os quilos e tal. Nada contra o quilo, mas a gente tem feito uma comida um pouquinho mais caseira, um pouquinho para não acelerar tanto as pessoas. Então a gente gosta quando as pessoas comem e continuam ali na casa, não precisa sair correndo. A gente tem colocado música ali nesses momentos ali também. Antes de mais nada, é um espaço de convivência. Então a gente está convidando a todos não só para assistirem aos shows à noite, mas também experienciar a casa durante o dia. Pelo menos a comida eu tenho certeza que vai... A gente está ganhando pelo estômago as pessoas.
Legal. Durante o dia, para esse almoço, a casa está aberta?
A gente abre de quarta a sábado. Okay. A princípio, a gente está estudando a possibilidade de abrir também às terças ou aos domingos. Por enquanto, a gente está abrindo de quarta a sábado, tanto durante o dia quanto à noite. Durante o dia não tem necessidade de fazer a reserva, mas à noite sim. E tudo pelo site da casa, você acompanha a programação, faz a reserva e vai ter uma experiência bem bacana lá com a gente.
Maravilha. Tá joia, Rubens. Muito obrigado mesmo por estar com a gente.
Obrigado a vocês. Okay? O prazer é enorme.
Lucas Bueno, também um prazerzaço enorme estar recebendo você aqui, nessa passagem sua por São Paulo rápida aqui. Laçamos o Lucas e trouxemos ele para os Sons do Brasil. Agradeço imensamente você estar com a gente aqui, trazer esse seu trabalho maravilhoso, esse trabalho junto com o Feital, quando tiver mais à frente, pronto.
Claro.
Manda pra gente, vamos falar disso, vamos tocar, vamos mostrar também esse trabalho, tá ok?
Agradeço imensamente pelo convite e oportunidade, Serginho. Legal. Prazer e uma maravilha o programa que você faz. Verdade. São poucos que dão essa oportunidade para artista da cena independente. Então, vida longa aos Sons do Brasil.
Assim esperamos. Se a galera quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, tem site, Facebook, onde que eles conseguem?
Tá pelas redes sociais.
É?
Sim. E contato pelo e-mail produçãolucasbueno@gmail.com.
Legal. Lucas Bueno, normal, procurou nas redes sociais, acha lá.
Acha lá.
Tá ok, então. Quero agradecer mais uma vez Dudu Marques, piloto da nave Sons do Brasil, aqui sempre nos comandos. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota os e-mails aí, sonsdobrasil@terra.com.br ou então produtores_radiousp@usp.br. Programa Sons do Brasil, que vai ao ar pela Rede USP de Rádio, nos 93.7 aqui para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 região de Ribeirão Preto, e pelo www.jornal.usp.br/rádio e também pela Planet Music Brasil no www.planetmusicbrasil.com.br toda segunda-feira, tá ok? Se você quiser também conhecer um pouco do Sons do Brasil, temos a nossa página no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. É só clicar lá, dar o seu curtir e acompanhar tudo que acontece por aqui. Lucas, a gente tem a nossa tradição no programa de encerrar sempre com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, e sim a do CD. Então eu pediria que você indicasse uma música do seu CD para a gente encerrar o programa de hoje.
É Arlequim, com participação de Beatriz Rabelo. É a música que é letra e melodia minha. Essa não tem parceiro.
Essa é sua.
Essa é minha.
Vamos lá, então. Encerrando o nosso programa de hoje aqui. Um abraço para você que esteve com a gente durante todo o programa. Esperamos contar com vocês na próxima semana também, junto com a gente. Fechando o programa de hoje, Arlequim com Lucas Bueno, participação de Beatriz Rabelo. Até a semana que vem. Um abraço.
Se travessura pro amor, cuidado pra... se aventurar assim. Pois eu degustarei teu coração e não me tornarei arlequim. Mas se me tocar nesse carnaval, tua fantasia me será de querubim. Só vai querer cuidar de mim, então todo folião te aplaudirá de pé. Até a colombina entendeu enfim que eu sou tua mulher. Mas essa colombina também se deu bem, se encantou um rapaz de bom astral. Quero que ela seja feliz também como nós no carnaval. Travessura pro amor, cuidado pra não se aventurar assim.
Pois eu degustarei teu coração e não me tornarei arlequim.
Mas se me tocar esse carnaval, tua fantasia que será de querubim.
Só vai querer cuidar de mim, então todo folião te aplaudirá de pé.
Até a colombina entendeu enfim que eu sou tua mulher.
Mas essa colombina também se deu bem, se encantou por um rapaz de bom astral.
Quero que ela seja feliz também
como nós no carnaval.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.